verdadeiro legado para que as pessoas possam curtir o campo, curtir a semente. Todos nós somos uma semente.
E eu vejo isso, trago do meu DNA essa força da mulher. Estou muito honrada de fazer parte desse projeto.
E a família assim se fez. Eu traço meu rumo, as rédeas em punho. Digo, é minha vez.
BASF. We create chemistry.
Olá, muito boa tarde a você ligado conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas, de volta com a nossa programação nesta segunda-feira. O nosso assunto agora é de soja. Embora a gente não tenha as referências da Bolsa de Chicago nesta segunda-feira, em função do feriado do Labor Day, ou Dia do Trabalho, nos Estados Unidos, a gente já traz o Enio Fernandes, nosso parceiro aqui no Notícias Agrícolas, consultor em agronegócios da Terra Agronegócio, para a gente entender como é que a gente começa não só a semana, Enio, mas também o mês de setembro, que é um mês determinante para o produtor brasileiro, ele que está começando a alinhar os seus trabalhos aí para o início da safra 2018-19, e ele começa num ambiente não muito morno esse ano, né, Enio? Boa tarde para você, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carol, boa tarde a todos. Antes de a gente começar o bate-papo, eu queria deixar claro que é sempre uma honra falar com vocês aí do Notícias Agrícolas. Outra coisa também que eu não podia deixar de citar é o meu pesar com a passagem do nosso amigo Dirceu Gassen, que Deus ilumine ele e toda a família. Voltando a falar de mercado, Carol, nós estamos num mês extremamente nervoso. Acredito que nós vamos ter muita volatilidade no câmbio, muita mesmo. Conforme o quadro do segundo turno for consolidando, nós vamos ter movimentações no dólar, né? E outra coisa também que a gente começou a olhar hoje com mais dados mais recentes são as pluviometrias para o mês de setembro, não são muito boas para o Cerrado, né? Muita instabilidade. E tudo isso vai trazer muito nervosismo na hora do produtor for tomar sua decisão. E também vai trazer oportunidades, tanto para ele travar a soja para o ano que vem, terminar de vender o resto da sua soja e até fazer hedge de milho para 2019.
Bom, Enio, vamos por partes então. Vamos falar um pouquinho mais do dólar. Hoje a gente vê, né, Enio, as pesquisas de intenção de voto. A gente teve uma pesquisa saindo hoje da BTG Pactual que mostram que no voto espontâneo, sem apresentar o nome dos candidatos, o Lula, mesmo preso, inelegível, ele ainda lidera as intenções de voto, seguido pelo Jair Bolsonaro. Num cenário sem o Lula, vem o Fernando Haddad, o Bolsonaro lidera ainda, mas assim, se tem uma expectativa de que o Fernando Haddad possa herdar esses votos do Lula. Mas nem assim, né, nem a possibilidade de termos o Jair Bolsonaro dá uma acalmada no mercado, né, Enio? A gente vê que a volatilidade no câmbio continua muito forte. É isso? É assim que você entende também esse momento?
Sim, a gente, falando de pesquisa eleitoral, a gente tem que entender duas coisas, né? Na hora de votar na urna, a pesquisa é estimulada, quer dizer, o nome do candidato está lá. Primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: como o Jair Bolsonaro está na frente e ele é de direita, né, vários candidatos que querem se viabilizar vão voltar suas atenções para ele, vão atacá-lo duramente. E ele tem tempo de televisão. Se o quadro continuar como está, é quase que certo que ele vai estar no segundo turno.
Certo.
Agora, se todo mundo atacá-lo, existe, ele tem pouco tempo de resposta, só através das mídias sociais, existe a possibilidade dele não estar no segundo turno. Agora, pelo outro lado, o único candidato de esquerda que você tem mais viabilidade, por enquanto, é o Haddad, né? As pesquisas mostram que o Lula tem um certo poder de intenção de voto. Por isso que eu acredito que essa incerteza de quem vai compor o segundo turno vai pressionar bastante cotações cambiais, né? Quanto mais um candidato não reformista de esquerda for apresentando-se viável para o segundo turno, mais nervoso o câmbio vai estar. Caso contrário, algum reformista mais afável ao mercado se consolidar no segundo turno, mais calmo esse câmbio vai ficar. O problema é que ambos os candidatos não são as meninas dos olhos do mercado, por isso eu acredito que nós vamos ter muita volatilidade nos próximos 30, 40 dias.
Enio, dessa forma, o produtor ele tende a aproveitar os repiques do dólar e ir formando o preço para a safra nova e fechando, travando o preço para a safra nova?
Carol, nós temos produtores e produtores, né? Nós temos bem, vou te falar um negócio. Nós temos produtores que já estão vendendo a safrinha de 2019, principalmente no Cerrado, né? Basicamente é no Cerrado que isso está acontecendo. Nós temos produtores que já venderam mais de 60% da sua soja, que vão colher em 2019. Temos outros produtores que venderam 30% da sua soja. Tem gente que não vendeu nem a soja velha, está com metade da soja velha ainda guardada, está longe de vender a sua segunda safra e nem pensa na safrinha, né? Esses produtores mais estrategistas entenderam que os preços para 2019 são atrativos e estão se posicionando.
Tá. Enio, a gente pode dizer que, então, a formação dos preços da soja no Brasil e a corrida presidencial vão estar intimamente ligadas aí nesses próximos meses?
Completamente, porque a corrida presidencial vai estar linkada ao dólar. Tem alguns fatores que formam o preço da soja. O primeiro fator é Chicago, o segundo fator é câmbio, o terceiro fator é prêmio, né? E o quarto fator é o base, são as despesas, né? O mais importante desses nas nossas análises aqui é o câmbio, né? O câmbio é injeção na veia. Câmbio alto, no fim do dia, o produtor exportador, soja, milho, algodão, consegue bons resultados, né? E essa volatilidade no câmbio acima de 4, nós estamos falando que o dólar hoje está 4,13, mas ele teve 4,20. Na sexta ele foi calmo, mas era 4,07 o fechamento da sexta. Quer dizer, qualquer cenário é um câmbio que atrai, é muito favorável para o produtor, na verdade, né? Então, esse câmbio volátil desse jeito, acima de R$4 por dólar, dá margens interessantes para o produtor. E outra coisa, Carol, nós estamos falando R$4,13 hoje. Quando você projeta esse câmbio para março de 2019 ou setembro de 2019, são patamares bem acima disso, o que, mais uma vez, reflete em oportunidade para o produtor redear suas operações.
E, Enio, ele adquiriu os insumos com um dólar bem mais baixo do que isso, né?
Sim, aí também nós temos produtores e produtores. Vou te dar um exemplo. O produtor de cana, começou a adquirir os insumos, os preços da soja, já, do dólar, já estavam subindo, ele não foi tão beneficiado. Agora, o produtor de grãos, ele comprou isso antecipadamente, né? Quando veio a greve dos caminhoneiros, grande parte dos insumos estavam já adquiridos, ou parte, né? Depois da greve dos caminhoneiros e alta do dólar, ficou parte para ser adquirida agora, mas a grande maioria já tinha sido operada, né? Então, assim, temos produtores e produtores, culturas e culturas, o produtor de grão, o de soja, principalmente do Cerrado, já estava posicionado.
E, Enio, como é que está a demanda para a nossa soja da safra nova?
Excelente pergunta. Tanto para a soja da safra nova como para a soja atual, está muito boa. Hoje saiu os números de exportação do Ministério da Indústria e Comércio, do Ministério de Desenvolvimento e Indústria e Comércio, o MIDIC. Saiu que a gente finalizou 8.190.000 toneladas de soja, né? É muito boa essa exportação, até porque o mês passado a gente já tinha exportado 10 milhões. Nós estamos nos encaminhando para 74 milhões de toneladas de soja safra velha. A safra nova, com Chicago a 8 dólares por bushel, nós estamos atraindo compradores. Os prêmios estão a 105, 106, 110 acima, né, para fevereiro do ano que vem, mostrando que tem demanda. O problema é que essas negociações estavam mais travadas devido a esse tabelamento de frete. Empresas extremamente tradicionais, que têm uma estrutura mais pesada no Brasil, estavam mais lentas nessas operações. Mas empresas novas, que têm uma estrutura mais leve, entraram agressivamente no Mato Grosso, fizeram posições nessa última semana, aproveitando essa alta do câmbio. Em Goiás também são operações para a safra nova. Ou seja, de novo, esses estados mais estratégicos, onde o produtor pensa mais a longo prazo, estão capturando essas oportunidades. São todos produtores? Não. Realmente são os maiores, mais informados, que têm boas assessorias, estão conseguindo encontrar liquidez para a sua produção de 2019.
Agora, Enio, a gente tem chance de dar um passo para trás com essa esse reajuste de 13% dos preços do diesel, mais a possibilidade não, a NTT já disse que vai trazer uma nova tabela de fretes. Isso pode fazer com que novamente as negociações se retraiam?
Poder pode, cara, mas tem um, aí é o seguinte, nós temos que olhar um detalhe, né? Quem manda nesse jogo não é a trader, também não é o produtor, a origem, nem o demandador, né? É, são ambos, né? A trading precisa fazer negócio. Não adianta eu retardar totalmente minhas operações, porque com Chicago a 8,30, 8,40, eu estou tendo demanda. Se a empresa A não vender, se a B não vender, se a C não vender, se a D, alguém vai vender. Alguém vai operar esse mercado, né? E essa competição vai fazer logo, logo todos entrarem no jogo. Acho que nos próximos 10 dias nós vamos ver muitas operações para 2019 para soja e para milho.
Tá. Enio, e como é que o produtor ele tem se comportado? É, na medida em que essa demanda aparece, ele efetiva seus negócios, ele vai ao mercado e ele tem travado esses preços, ou ele colocou um alvo um pouco mais alto e está ainda um pouco mais retraído na hora de vender a safra de 2019?
Parabéns pela sua pergunta, cara. Ela foi extremamente precisa e cirúrgica. Obrigada. Realmente, a grande maioria dos produtores estão um pouco reticente na venda.
Sim.
O nível de preço que ele quer vender safra de soja 2019 está um pouco acima do que o mercado está ofertando. E no caso do milho, para 2019, o que os produtores estão querendo, principalmente do Cerrado, é muito pouquinho acima, coisa de diferença de 70, 80, um real por saco. Acredito que nós vamos ter volumes interessantes de milho de 2019 acontecendo.
Enio, a gente tem essa demanda forte também para o nosso milho do ano que vem? Assim como acontece na soja?
Na verdade, Carol, quando eu pego dólar projetado a 4,29, 4,30, lá, estou falando de setembro, né, do ano que vem, 4,35, o milho fica muito barato, e barato para quem compra e atrativo para o produtor, né? Ou seja, você tem um casamento, interesse de comprador e vendedores. O único problema aí que tem, que quem está sofrendo mais no meio é a trading, porque ela tem que estimar um frete para calcular seus custos para 2019 em um mercado que o governo federal está arbitrando tabela de frete. Quer dizer, sim, o risco é enorme, mas todo negócio tem seu risco, tem o que ser a resolver, e já tem trade que não está operando, mas tem outras tradings que já estão fazendo 2019.
Enio, nesse cenário, você acredita que a gente vai ver confirmado esse aumento de área que está se prevendo para a safra 2018-19?
Carol, acredito que sim. Nós estamos vendo pastagens perdendo áreas para soja muito regularmente. Esse movimento existe. O que eu teria cuidado, muito cuidado, é que a gente está vendo pessoas assumindo compromissos com áreas que precisam de investimento pesado ou áreas não tão aptas ao plantio. E esse câmbio, o Brasil não suporta um câmbio muito desregulado por muito, muito tempo. Pode ajudar o mercado externo exportador, mas pode prejudicar muito a demanda interna, né? A gente tem que lembrar que câmbio alto, cedo ou tarde, traz inflação. A inflação não está acontecendo porque a gente não tem emprego. Se você não tem emprego, você tem um baixo poder de compra da população.
Certo.
Isso a gente espera que se resolva, né? Então, assim, o produtor tem que tomar cuidado, porque caso resolva essa questão China e Estados Unidos e esse câmbio se acomode em patamares um pouco mais baixos, o que o beneficiou no ano de 2018 pode prejudicar muito ele em 2019.
Agora, Enio, a gente tem nesse momento, pelo menos, a gente tem uma soja muito atrativa para o importador chinês, que precisa pagar 25% da soja americana. Para os outros compradores, a nossa soja ainda é atrativa? Como é que está a nossa relação de competitividade com os outros exportadores?
Carol, o mundo fez um acordo, né? Entre aspas, né? Ó, vamos combinar o seguinte: os chineses compram no Brasil, o resto do mundo compra nos Estados Unidos, né? O problema é que o Brasil não tem a soja necessária para atender toda a demanda chinesa. O que os operadores chineses, né, não o governo, mas O que os operadores chineses devem fazer? Eles vão comprar do Brasil o máximo que puderem, depois vão tentar consumir um pouco dos seus estoques e, por fim, Carol, eles vão ter que pagar 25% na soja norte-americana até a próxima safra brasileira. Em isso não se resolvendo, Carol, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que o governo, as operadoras chineses vão entrar maciçamente em fevereiro aqui comprando soja no Brasil, forçando a retirada da soja da mão das origens brasileiras. Desde que esse imbróglio não se resolva até o ano que vem. Existe uma grande possibilidade de se resolver em novembro, porque em novembro nós temos eleições parlamentares nos Estados Unidos, Carol. Vai trocar toda a Câmara e grande parte do Senado. Os deputados que precisam de voto do eleitorado norte-americano vão estar em regiões onde a produção de soja e milho é extremamente importante.
Certo.
Iowa, Illinois, South Dakota, North Dakota, Kansas. Essas regiões são muito importantes à produção agrícola. E vão pressionar seus deputados, seus representantes, para se fazerem ouvirem. E isso vai ser um momento de fragilidade do governo Trump. Acredito que, se for uma hora de negociar, os chineses estrategistas que são devem oportunizar essa eleição norte-americana para o Senado para se posicionar mais fortemente.
Isso vai dar algum lastro para o andamento dos preços na Bolsa de Chicago, Enio? Isso vai acabar sendo um fator marginal de não tanta importância no mercado futuro? Isso vai se refletir mais adiante à medida em que as coisas caminhem?
O mercado perdeu dinheiro esperando, todo mundo de bom senso achava que isso não durava muito tempo.
Certo.
Quem teve bom senso perdeu dinheiro, quem foi precavido ganhou dinheiro, saiu da posição antes das grandes quedas, né? Se a gente entender isso claramente, o mercado financeiro é o ser mais covarde que existe, ele atira primeiro para perguntar depois.
Exato.
Eles não vão esperar... Eles não vão dar essa credibilidade ao governo que vai ser essa negociação. Eles vão precisar ver realmente essas negociações acontecendo para se posicionar. Lembro que diversas vezes a gente acreditava, o mercado acreditava, que esse acordo entre Estados Unidos e China estaria próximo de acontecer. E não foi o que aconteceu. Por isso, eu acho que o mercado vai esperar para ver. Ele não vai querer sair na frente dessa posição.
Enio, além desse fator da guerra comercial, que outros fatores começam a permear a Bolsa de Chicago a partir de agora? A gente tem praticamente a conclusão da safra americana, sabemos que será uma safra cheia. Temos a guerra comercial. O que mais vai formar o preço da soja na Bolsa de Chicago?
Interessante também que o câmbio no Brasil impacta Chicago.
Sim, também.
Quanto mais alto o câmbio aqui, mais competitiva é a soja brasileira.
Certo.
Menos competitiva é a soja norte-americana, né? Quanto mais alto o câmbio aqui, mais eu estimulo o Brasil a plantar. Quanto menor o câmbio aqui, menos eu estimulo o Brasil a plantar. Então, esses são os três fatores. Guerra comercial, a grande safra americana que vai vir, o mercado, no final do dia, isso tem que sair. Eu posso represar um rio até chegar toda a água dele, mas chega um determinado momento que a minha represa não consegue reter todo esse material e ele tem que sair. O mercado vai criar maneiras que essa soja saia da mão do produtor americano. Lembrando ainda, Carol, que muito poucas pessoas lembram que os Estados Unidos ainda têm estoque da safra velha de soja e milho. E nós estamos chegando com uma safra extremamente robusta, o que deixa a situação negocial norte-americana mais fragilizada.
Sim.
Por isso que eu acredito que em novembro nós teremos muita especulação se esse acordo sai ou não. Para o produtor brasileiro, que é o que vai nos escutar agora, você tem a oportunidade agora em setembro dessa volatilidade do câmbio. Em novembro, você vai poder ter a oportunidade. Caso esse acordo realmente não saia até dezembro, o governo chinês vai esperar a safra brasileira entrar. Então, ele tem que estar extremamente bem informado, com os custos na sua mão, o custo completamente correto, e no momento que ele tiver boas margens sendo ofertadas, Carol, ele tem que pegar essas margens. Lucro, a gente põe no bolso.
Claro.
Não adianta nada a soja estar R$ 92 nos portos brasileiros e eu não vender minha soja. Eu não ganhei nada com isso. Eu tenho que torcer para ela continuar subindo para eu ganhar.
Enio, o produtor, ele tem nessa, essa visão de querer um pouquinho mais, né, no preço. A gente sabe que ele busca realmente a melhor oportunidade. Temos preços próximos dos R$ 90 para a soja da safra nova nos portos. É um momento de participar do mercado mesmo, na sua visão. É um momento de travar pelo menos parte da sua safra.
Carol, são os maiores preços da história em reais recebidos pelo produtor.
Para esse momento do ano.
Para esse momento do ano, são os maiores preços.
Tá.
Como é que você vai estar no melhor momento de mercado e não vai participar com nada? Acho temerário, né? Não estou falando que você tem que sair vendendo toda a sua soja.
Claro.
Mas você está no melhor momento do ano, preços que remuneram o seu investimento, é saudável você se proteger.
Claro. Enio, a gente fechou na última sexta-feira, a última sessão na Bolsa de Chicago, com novembro valendo US$ 8,43 por bushel, o vencimento mais negociado agora. Esses preços estão perto de um fundo do poço, perto de um piso, ou a chegada efetiva da safra americana, ou a continuidade dessa guerra, ou outro fator que possa vir a aparecer aí no horizonte do mercado da soja. Pode levar esses preços a patamares ainda mais baixos, ou você não acredita nisso?
Eu acredito sim. Acredito que o mercado, em não se resolvendo essa questão com a China, o mercado vai tentar quebrar o suporte de US$ 8 por bushel no contrato novembro.
Tá.
Não acredito que, se quebrar esse suporte, ele persista por muito tempo, porque preços muito baixos atraem demanda, né? Se você tem um problema de preço baixo, o melhor remédio são preços mais baixos ainda. Que eu diminuo a oferta e aumento a demanda. Então, mas acredito sim que nós temos uma grande possibilidade de tentativa de quebra dessa casa de US$ 8 por bushel no contrato novembro, principalmente quando a safra norte-americana entrar, caso não tenha se resolvido a questão da China.
Inclusive, essa atração de demanda já está acontecendo, né, Enio?
Sim, os números de exportações americanos são bons. O do milho da semana passada foi extremamente positivo e o do milho brasileiro também foi positivo agora, né? Nós estamos vendo 2 milhões e 900 mil toneladas de milho saindo do Brasil no mês de agosto. É abaixo de agosto do ano passado, mas a gente tem que lembrar que a segunda safra de milho do ano passado foi muito alta, né? E soja, eu já falei, mais de 8 milhões de toneladas saindo, o que mostra que nossas exportações estão boas e as exportações norte-americanas também estão boas, mostrando a força da demanda.
E vamos começar 2019 com estoque quase zerado de soja, né, Enio? E com boa parte da safra que entra no começo do ano que vem já comprometido.
Sim, mas o principal fator é o seguinte: além da soja entrar no final do ano quase sem estoque, nós vamos vender todo o nosso farelo para o mercado externo, vamos vender grande parte do óleo, quer dizer, eu estou com demanda forte no farelo, estou com demanda forte no óleo, estou com demanda forte na soja. É a melhor margem da indústria brasileira dos últimos anos. E essa margem estimula o industrial a operar mais dias do ano, né?
Claro.
Esticar a sua produção. E agora, com essas taxações do farelo, do óleo, da soja e do milho na Argentina, que saiu hoje na reportagem do jornal, de um grande jornal de exploração na Argentina.
Sim.
Caso isso seja oficialmente anunciado, é mais estímulo para a exportação de farelo e óleo no Brasil.
Exatamente o que eu ia te perguntar, Enio. Essa informação a gente tem, a última informação é de que a gente vai ter 4 pesos de taxação sobre a questão das exportações de grãos, né? Tudo na tentativa do governo do Maurício Macri de tirar a Argentina de um imenso déficit fiscal, né, Enio? São medidas que vêm sendo estudadas e hoje foram, né, algumas informações foram anunciadas. E isso pode ser autista para farelo, pode ser autista para soja, para óleo e positivo para o nosso produtor também, né?
Sim, completamente. Toda vez que um país fica menos competitivo... Lembra o seguinte, 87% da soja do mundo é produzida em 3 países, Brasil, Argentina e Estados Unidos. Tem o Paraguai aqui, mas a quantidade é pequena. Estados Unidos está com a guerra comercial com o maior comprador do mundo. Aí eu olho, o terceiro colocado, que é a Argentina, põe uma taxa de exportação sobre o seu produto. Naturalmente, a competitividade que a matéria-prima brasileira ganha é muito, muito forte.
Tá certo. Enio, te agradeço muito pela companhia nesse começo de semana, dividindo informações com a gente sempre tão importantes, orientações principalmente para o produtor. E você sabe, é de casa, volte sempre para a gente continuar mantendo os produtores que nos acompanham, sempre os mais bem informados desse país. Muito obrigada.
Eu que sou grato, cada vez que você fala que eu sou de casa, eu fico mais grato ainda. Uma grande semana a todos, um grande abraço a todos, muita atenção, fiquem bem informados, o mercado vai dar oportunidade para a gente travar. Eu queria terminar dando um abraço enorme na família do Gassen, que Deus ilumine a todos, tchau, tchau.
Muito obrigada, viu, Enio? Esse abraço com certeza vai ser recebido. A notícia da morte dele aqui teve uma repercussão enorme no Notícias Agrícolas. Isso pra gente acaba sendo um motivo de orgulho, né, Enio? Porque ele também foi um parceiro desse site durante toda a existência do Notícias Agrícolas, né? Durante toda a carreira do Dirceu, enquanto esteve conosco, a gente pôde ter a honra de dividir o conhecimento dele conosco e com toda a nossa audiência. E com certeza esse seu carinho vai chegar à família dele, porque tivemos um alcance muito bom com essa tentativa de homenagem que a gente prestou aqui hoje pro Dirceu, que era, acima de tudo, um grande homem, né, Enio? Um grande brasileiro. Ele acreditava muito no potencial desse país.
Verdade, verdade, Carol.
Enio, boa semana para você também, bom trabalho por aí, viu? Obrigada.
Obrigado, tchau.
Tchau, tchau. Bom, claro, né, apesar do assunto ser o mercado da soja, a gente não ia deixar de falar do Dirceu, né? Como eu disse, a notícia da morte do Dirceu Gassen teve uma repercussão muito extensa aqui pelo Notícias Agrícolas. A gente sente a gente tem esse sentimento de que a gente cumpre o papel de manter viva a memória e os conhecimentos que o Dirceu deixou para a gente, né? A cada nova safra, a cada nova lavoura que seja feita no plantio direto, a cada estudo que as novas gerações de agrônomos que esse país tiver, vai ter um pouquinho do Dirceu, com certeza. E a gente não vai deixar essas informações perderem o valor que tem hoje, né? E fazendo um resumo rápido estou um pouco emocionada, mas a gente vai continuar. Das informações da entrevista do Enio, o Enio foi bem claro, né? O produtor ainda vai ter boas oportunidades de comercialização no Brasil. A gente amanhã retoma os negócios na Bolsa de Chicago com essa informação, principalmente das taxações sobre as exportações argentinas. Tudo isso está detalhado aqui no Notícias Agrícolas para que você possa saber um pouco mais, mas o governo Macri colocou essas taxações e reduziu boa parte dos seus ministérios na tentativa de reduzir o déficit fiscal da Argentina, que é uma situação bastante grave. Na semana passada a gente viu em um dia só o peso despencar 16%, então a situação econômica da Argentina extremamente grave, extremamente séria. Essas medidas foram anunciadas hoje. Não temos mercado na Bolsa de Chicago, vamos saber como é que o mercado vai reagir a isso na retomada dos negócios que acontece já na madrugada de hoje para amanhã, para essa terça-feira. Vamos ver como é que ficaram os últimos números na Bolsa de Chicago na sessão da última sexta-feira. A gente tem a soja, você vai ver que a variação está zerada, porque hoje não tivemos negócios, mas últimos números para a soja na Bolsa de Chicago, fechamento da última sexta-feira, 31 de agosto. Setembro, $8.33 por bushel, novembro, $8.43, essa é a referência do mercado agora. O janeiro, $8.56 e o março, $8.69. Preços do milho, mercado fechou com $3.51 para setembro, $3.65 para dezembro, março de 2019 com $3.77 por bushel e o maio $3.84. Para concluir, cotações do trigo, setembro $5.18 por bushel, dezembro $5.45, março $5.65 e maio $5.77. Para a gente falar um pouco mais do mercado do trigo, bem rapidamente, depois das geadas que foram registradas no Rio Grande do Sul, onde as perdas nas culturas do trigo, nas lavouras do trigo por lá foram bastante severas e as previsões de que novas geadas podem vir a ocorrer, os contratos futuros de trigo no estado meio que deram uma travada. Isso vai ser assunto para a gente tratar amanhã com o Marcelo Debaco, às 10h30, horário de Brasília, aqui no Notícias Agrícolas. Então você, produtor de trigo, ou trader que está negociando, fique muito atento, porque a gente vai falar um pouco mais sobre esse mercado futuro do trigo, pós-geadas no Rio Grande do Sul, amanhã no boletim, às 10 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. A gente fica por aqui com esse boletim e com a nossa programação desta segunda-feira, mas ao longo ainda desse finalzinho de dia chegam mais informações para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã.